A abordagem da nossa apresentação, ela, a estrutura, ela mostra metodologicamente como a gente pode dividir os canais de comercialização da agricultura familiar. O que o governo de Minas tem feito, especialmente a Subsecretaria de Agricultura Familiar, nesse esforço de ainda completando, né, os 2 anos de existência, os esforços que vêm sendo empreendidos. Na questão da comercialização especificamente, e o sistema como um todo, a Emater e o IMA, principalmente. E, por fim, algumas colocações que foram colocadas aqui pelo nosso colega João Augusto, do MDS, o próprio Bismarck, a própria Jaqueline, ou seja, quando a gente é o último a apresentar um tema tão amplo e tão relevante também, corre-se o risco de a gente mencionar algumas questões que já foram ditas aqui. Bom, então, como eu falei, essa é a nossa estrutura, né, para a gente poder debater daqui a pouco a respeito sobre esses temas. A gente pode dividir os canais de comercialização da agricultura familiar em 2 grandes canais, o mercado convencional e o mercado institucional, que vem sido tão falado aqui. No mercado convencional, os circuitos longos de comercialização e os circuitos curtos de comercialização, comentado aqui também pelo João Augusto, do MDS. Isso significa o nível, né, a distância entre produção e consumo e o nível de intermediário que faz parte desse canal especificamente. Nos circuitos longos, nós temos as redes atacadistas, e foi trazida uma experiência aqui ontem de uma associação da agricultura familiar de Vinópolis, a Prafad, que já tem contratos diretos com redes de supermercados. As redes varejistas, e obviamente aqui no circuito longo de comercialização tem o Mercado Livre do Produtor, né? As redes varejistas, como eu falei, a questão da rede dessa associação lá de Vinópolis é um exemplo. E dentro dos circuitos curtos de comercialização, que vem sido tão debatidos, conversados e analisados, né? Que é a venda direta do agricultor familiar, uma importante ação que deve ser potencializada e fortalecida, as feiras livres, né, dos municípios, o mercado varejista local. Ainda dentro do mercado convencional, a gente pode mencionar a integração vertical com a agroindústria, em contratos, às vezes, muito questionáveis, mas em Minas Gerais a gente tem um exemplo, exemplos do leite, né, cadeia do leite, do suíno e do frango. E no mercado institucional, isso que a gente vem debatendo desde o início aqui do nosso ciclo de debates, essa potencialidade que o PAA e o PNAE tem trazido para os agricultores familiares e para os camponeses. Outros movimentos que existem ainda, que a gente não pode deixar de mencionar e vem ganhando bastante força, o comércio justo, né? O fair trade, o movimento slow food, que vem na contramão de toda essa correria da alimentação totalmente desequilibrada, homogênea e sem qualidade nenhuma. E a economia popular solidária. Bom, especificamente a respeito da comercialização, o que que a subsecretaria tem focado e tem trabalhado? No circuito longo de comercialização, como foi mencionado pelo Bismarck, a gente tem uma parceria com a Ceasa Minas na gestão do Mercado Livre do Produtor. São essas 6 unidades, já mostradas por ele, comercializa 700 mil toneladas de hortigranjeiros por ano, mais de 600 municípios fornecedores. Essa gestão compartilhada é inédita no país, né? Por meio até de uma situação extremamente complexa, mas felizmente acaba fortalecendo essa parceria Ceasa Minas, né? Governo federal com governo do estado, na gestão do Mercado Livre do Produtor. Esse Mercado Livre do Produtor, cada Mercado Livre do Produtor tem as suas instituições, as suas associações que representam esses produtores que estão lá. No caso de Contagem, nós temos 2, né, que é a Copeng e a Apseng. A Copeng representada pelo Zé Antônio, que está aqui hoje conosco, aqui na plenária. Temos também, em cada unidade do interior, uma associação à frente desse grande número de produtores que frequentam o dia a dia do Mercado Livre do Produtor. É um ambiente de comércio, mas a gente sabe muito bem que todos aqueles produtos que vêm de lá vêm da agricultura familiar. São mais de 140 variedades de produtos diferentes. E no interior nós temos também as Ceasas, o MLP se fortalecendo, principalmente em Uberlândia, como foi destacado aqui o sucesso da implantação das caixas plásticas. O nosso amigo Vitório, presidente da Soorta, também está aqui conosco hoje. Importante a presença dos produtores da SEASA, do MLP, nesse debate de hoje, para entender a complexidade, a profundidade do tema da agricultura familiar e camponesa. É, também vinculado ao MLP, a gente pode mencionar que, porque faz parte de uma ação de um OCIP que trabalha em parceria com o governo de Minas, que é o Servas, é o projeto Vita Vida, que através, né, por meio das doações e dos alimentos que sobram do processo de comercialização, mas ainda aproveitáveis, faz um beneficiamento mínimo desses alimentos, criando hoje, né, uma sopa nutricionalmente balanceada para atender os municípios, principalmente, né, as entidades assistenciais e os municípios também que estão sofrendo com calamidade. Uma outra ação destacada aqui também pela Jaqueline é o estruturador Cultivar, Nutrir e Educar. Dentro da Subsecretaria de Agricultura Familiar, nós temos o projeto estratégico Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar. Os três subprojetos que a Jaqueline citou, um voltado para o fomento, o outro voltado para a questão da habilitação sanitária das agroindústrias, e eu marquei ali o terceiro, que diz respeito especificamente da comercialização em si. Então, ou seja, os agricultores familiares agora têm um mercado de R$20 mil por ano garantido, e devem ser, como foi colocado aqui pelo Hélido também, né, a questão da formação de todos esses atores. A agricultura familiar precisa cada vez mais se preparar para esse mercado e vem se mostrando uma grande potencialidade. Em relação aos circuitos locais, circuitos curtos de comercialização, a gente tem atuado em duas ações. Uma delas, a Emater também já trabalha desde 2009 no Minas Sem Fome, que é o projeto de apoio a feiras livres. Acreditamos piamente nesses circuitos locais e curtos de comercialização, aproximando produção e consumo, fora todo o aspecto cultural, social, que envolve uma feira livre, tão bem descritas no livro do Eduardo Ribeiro, quando ele menciona as feiras do Vale do Jequitinhonha. Também, o Barracão do Produtor, que começou com esse nome Barracão do Produtor em 92, 93, precisa de uma transformação, precisa de uma adequação para atender essa nova agricultura familiar. E aí a gente tem proposto também, provocado a discussão do por que não o Barracão do Produtor, que tem 30 unidades, como colocado pelo Bismarck, 15 ou 16 em pleno funcionamento, em bom funcionamento, por que não trabalhar essas unidades na ótica das centrais de distribuição que o PA e o PNAE exigem, colocado também pelo Hélido aqui, como um dos principais desafios a serem encarados, a questão da infraestrutura e logística. Bom, uma novidade também, que não é novidade na aplicação do PAA no estado de Minas, o PAA Leite, que já tem um convênio, né, com o IDENE para atuar na área mineira da Sudene, mas a partir da publicação da Lei 12.512 de 2011, traz o Estado como importante parceiro e executor no PAA. Então, nós estamos vivendo hoje, no Estado de Minas Gerais, o momento de aderir ao programa de aquisição de alimentos para que o Estado também possa executar o PAA, juntamente com municípios e Conab, desburocratizando todo o processo de repasse, né? De repasse do recurso para os agricultores e também da operacionalização através do termo de adesão e não mais necessitando de um convênio. E o próprio PNAE, além de abordado no programa estruturador, existe um esforço da Emater, junto com a Secretaria de Agricultura, de trabalhar oficinas de capacitação para os agricultores familiares, para as associações e cooperativas que querem ingressar nesse mercado institucional. Colocado aqui ontem pelo Argileu, que chamadas públicas têm sido editadas, né, na realidade publicadas, no sentido de melhorar a gestão dessas associações e cooperativas, atuar especificamente na parte gerencial, que também é um grande desafio. No sistema CEAPA, a gente tem, tivemos duas grandes mudanças que colaboram diretamente com a comercialização da agricultura familiar. A existência do núcleo de organização e mercado dentro do Emater, com técnicos capacitados aí em organização e mercado, em associativismo, em cooperativismo, em tributação, em projetos de venda, para trabalhar especificamente com comercialização. O PAA e o PNAE foram tratadas como metas estratégicas da empresa, orientações técnicas e capacitações em organização e mercado. Então, essa visão, trazida também pela nova a lei de ATE, que traz que a assistência técnica vai da produção até a comercialização, preocupados com isso, o Zé Rogério colocou aqui ontem a importância da comercialização, então a EMATER também vem se preparando para essa questão. E o IMA, né, numa mudança aí um pouco desse perfil de trabalho com as agroindústrias familiares, muito trazido aí dos próprios movimentos, né, a dificuldade de habilitação sanitária de agroindústrias artesanais, o IMA criou dentro da estrutura dele, né, inédito no país também, uma gerência de educação sanitária e apoio à agroindústria familiar, né, com técnicos e profissionais voltados para uma mentalidade mais de sensibilização, de educação, de mobilização junto aos agricultores familiares para poder habilitar seus empreendimentos agroindustriais. Então, são grandes mudanças estruturais, né, no interior dos órgãos que causam também um impacto depois lá na ponta. Bom, aqui esse breve histórico, o João colocou muito bem, com muita propriedade. É, a gente teve aí um desmantelamento, na realidade, do abastecimento alimentar pelo Estado. É, então, a gente tinha toda a preocupação, o Estado tinha toda a preocupação no pós-guerra, início da década de 70, em construir um sistema de abastecimento com as CEASAs vinculadas, o Estado fazendo a gestão dessas CEASAs. E, a partir daí, depois de alguns anos, houve uma negligência do Estado a respeito desse sistema de abastecimento. E hoje nós estamos sofrendo um pouco dessa consequência. É, houve essa negligência, essa espécie de afastamento do Estado com a política pública de abastecimento alimentar nos preocupa muito. E quando a gente volta hoje a debater a crise no alimento, ou por questões climáticas, ou por questões mercadológicas, a gente sempre se pergunta, né? E o dever do Estado, tão colocado pela Jaqueline aqui e pelo Hélio, né? O Estado deve prover o direito humano à alimentação adequada, saudável e solidária. Então, isso é um direito humano e é um dever do Estado. E essa preocupação agora que está voltando. Muito também debatida por vocês, dos movimentos sociais, tem trazido isso, tem colocado isso em pauta, tanto é que a Lausanne veio, depois veio o Fome Zero, depois a Lei Orgânica, depois a Política Nacional de Segurança Alimentar, a PNAN, que está aí também, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Todos esses movimentos públicos e também da sociedade vêm colaborando para a gente discutir de novo. E esse abastecimento? Vai ficar da forma que está? A caixa de tomate a R$ 5,00 em janeiro e a R$ 100,00 em julho? Como é que é isso, né? E aí, a gente assumiu como pauta, o subsecretário Edmar Gadelha tem colocado isso para nós claramente, além do diálogo com todas as políticas colocadas aqui, a importância delas, é da gente reconstruir a política estadual de abastecimento alimentar. Os desafios para essa política, justamente garantir o direito humano à alimentação adequada, assegurar ao agricultor familiar mercado e preços justos, melhorar a infraestrutura garantindo logística para produção, armazenamento e distribuição, a universalização da terra e ampliação e adequação da pesquisa, debatida aqui ontem também, a melhoria da qualidade dos alimentos, não só nos alimentos saudáveis como um todo, esse termo mais genérico, mas especificamente as questões sanitárias, as questões do uso de agrotóxicos e veneno nesses produtos. Romper com a lógica perversa da especulação. Então, nós estamos vivendo hoje um momento de especulação de alimentos. Já vem vivendo isso, né? E fortalecer a agricultura familiar, que pela instabilidade de preço e pela fragilidade com os operadores de mercado, os atravessadores, os intermediários, acaba ficando numa situação muito ruim. As potencialidades que a gente identifica são as políticas públicas para redução das desigualdades econômicas e sociais, o Brasil Sem Miséria está aí, e outras políticas públicas, a mobilização da sociedade acerca do tema, a evolução do PRONAF para apoiar a comercialização e os mercados institucionais. Esses mercados institucionais têm crescido cada vez mais. Apresento para vocês aqui o projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes, que está em circulação aqui na Assembleia, para que seja implementado um PA no Estado, que as compras governamentais do Estado de Minas Gerais sejam feitas também adquiridas um percentual mínimo da agricultura familiar. A gente coloca, eu tenho o tempo reduzido, mas a gente coloca alguns pontos aqui, o que deve ser considerado para uma política de abastecimento alimentar nessa proposta da nossa reconstrução. Né? E o Graziano tem sido enfático em desconcentrar a geografia da produção. Então, tem uma crise lá nos Estados Unidos, lá no cinturão de milho, impacta o Brasil inteiro. Então, nós temos que apoiar e fortalecer os circuitos locais e regionais de comercialização, de produção e de comercialização. Fundir a ótica descentralizada de abastecimento alimentar com a promoção do desenvolvimento rural ou territorial. Então, não tem como a gente também desvincular o desenvolvimento rural sustentável com o abastecimento alimentar, né? Aproximação entre produção e consumo, redução de gastos com transporte, produto sai de Barbacena, vai para a Seasa de Contagem, volta para Juiz de Fora, mais caro, com menor qualidade. A valorização da produção regional, a obtenção de alimentos com menor grau de processamento, tem uma discussão em cima disso, a diversificação dos hábitos de consumo e o apoio à agricultura urbana e periurbana. Tem mais dois slides aqui que vão estar disponíveis para vocês no site, que dizem especificamente do que a gente está considerando na nossa ideia, nossa concepção dessa política estadual de abastecimento. E convidando vocês, a gente já encaminhou a proposta para a Secretaria de Planejamento, para que no ano que vem a gente faça um grande seminário de abastecimento alimentar, para que a gente possa discutir com a sociedade, com as entidades do poder público, para a gente resgatar essa política estadual de abastecimento alimentar. Que a gente possa aí obter os subsídios e estabelecer diretrizes para a construção dessa política a nível de Estado, um Estado tão grande como Minas Gerais, e como que vai se dar esse diálogo com as outras políticas nacionais de abastecimento alimentar, de segurança alimentar e de alimentação e nutrição. Muito obrigado, tenha um bom dia.